Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Continue escutando por sua conta e risco.
Saudações, magos e feiticeiras, aqui é o Paladino e deu um trocado pro seu bruxo.
Olá a todos, aqui é o Snux e Steals for Monsters.
Saudações, aqui é Alan, o Viking e fuck.
Não, tu viu dublado, tinha que ter falado em português, cara.
Caralho.
Ele não fala caralho.
Fala.
Ele fala caralho.
Ele fala,
é excelente. Mas excelente.
Caralho é bom, mas tinha tantas outras palavras melhores e tão curtas quanto fuck.
Catapimas.
Muito bem, caros ouvintes do Spellcast. Viemos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a nossa série do momento. Opa, a série do Bruxão Louco.
Sex Education. Ah, não.
Que é uma série do momento. Mas vamos falar de... Vamos falar da série do Game of Thrones da nova geração.
Não, Game of Thrones bom.
Finalmente. Game of Thrones bom. Vamos falar da série do Bruxão Louco, The Witcher.
Spellcast.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos falar de The Witcher. Todos vocês assistiram a série? Todos vocês assistiram a série. Eu vou confessar que eu não li os livros ainda. Eu tenho eles baixados há muito tempo, mas eu nunca li.
Livro. De novo, tem muito livro.
Tem muito livro. Eu gosto muito do cenário, mesmo não tendo jogado muito. Não joguei o 3 ainda, infelizmente. Joguei só o 2 e até a metade. E joguei o primeiro, que foi uma tortura de ser igual. Porra, puta que pariu. Isso porque eu gosto de Age of Empires, né? O jogo velho, enfim, a gente pode fazer um cast falando de jogo velho.
E jogo ruim.
Nós vamos falar da série e trouxemos o Snux, né, Snux? Você que é parte integrante do time do Spellcast e que lê os livros.
Que eu sou uma das maiores putinhas de The Witcher da história. Tipo, adoro The Witcher em tudo. Eu joguei o 3 quando lançou, já tinha jogado o 2 antes. O 1 eu joguei um pouco, mas eu devo dizer que foi uma tortura mental. Eu zerei ele e eu não sei se eu tenho orgulho disso. Mas a gente tá aí, né?
Eu sou o único que jogou metade do 3 só?
Não, Floco de Neve.
Me dei metade, eu joguei só o início do 3, eu acho.
Eu comprei o 3, vendo um bundle com todos, eu falei, mano, vou fazer igual eu fiz com Far Cry, vou jogar todos. Ah. Eu joguei Far Cry 1, Far Cry 2, 3 e blá, etc. Estou no 5 agora, inclusive, uma série que eu gosto muito. E eu falei, vou fazer a mesma coisa que o The Witcher, mas velho, eu demorei pra zerar o Witcher 1, hein, velho. Eu começava, eu jogava 15 minutos e eu falava, mano, essa jogabilidade não é possível.
Sabe qual é o problema dos dois primeiros? Os dois primeiros, eles possuem uma jogabilidade muito, muito ruim, né? Que tem um combate péssimo e torturante. E que o jogo, ó... Pro tip aí pra quem quer jogar o The Witcher 1 e 2, porque tá agora começando no universo, ou porque só jogou o 3 e agora com a série ficou curioso, quer consumir mais e não gosta de ler, enfim. Joga ele literalmente na dificuldade mais baixa possível, o 1 e o 2.
Tá? Quer zerar rápido.
Porque dessa forma tu vai zerar rápido, tu vai praticamente skipar qualquer combate. Tu vai pegar só a parte de roleplaying, que é muito boa, tá? Tu vai pegar a parte muito boa da história. Você vai pegar a melhor coisa de todo o universo, que é uma das maiores piadas, e enfim, de The Witcher, que é a parada do destino ter uma espada de dois gumes, e uma delas é a morte, e qual é a outra? Ou melhor, uma delas é você, e qual é a outra? E, bom, eu acho que vale a pena você jogar os dois primeiros, mas como eu disse, no pisco lá, no modo só história lá e tal, e... Mais básico de todos, só pra tu esquipar o combate, porque é ridículo.
Mas, cara, o 2 eu até gosto. Talvez seja porque ainda não tenho jogado o 3, mas o 2 eu tô achando... Mas a evolução do 1 pro 2, cara, é gritante, né?
Aham, aham.
Então, assim, o 2 eu tô achando legal. Eu joguei um pouco do 2 fazia muito tempo no Xbox. E agora tô jogando no PC e jogar no Xbox é muito melhor. Uhum. Na minha opinião. Mas enfim. Entendi. Não viemos falar de jogo aqui. Tá bom, Rogerinho?
Não quero que nós vamos falar da série. Ele. A gente vai mencionar o 13 em alguns momentos, porque existem coisas da série em que, que fazem parte do universo também que tem no jogo, que foi absorvido no jogo e que não foi absorvido dos livros, né? Então acho que é legal a gente mencionar também.
É, eu queria fazer um adendo lá logo no começo, que quando falaram que essa série ia ser o novo Game of Thrones, ou uma versão melhorada de Game of Thrones, eu fui assistir a série com uma imagem na minha cabeça, mas quando eu acabei a primeira temporada, notei uma diferença muito gritante dessa série Game of Thrones.
Claro, com certeza. A proposta é completamente outra, cara.
Não, você tá entendendo. É pouca gente pelada.
Sim. É claro, tem isso também, né? Apesar de que ainda tem, assim, um peitinho ou outro, né, aquela coisa, é menos.
Ah, não.
Né?
Vou falar que não tem. Tem umas cenas bem explícitas, inclusive.
A Yennefer é que mais gosta de pagar peitinho. A Yennefer, ela tem um fetiche.
Ela não está pagando, ela está financiando.
Ela está recebendo.
Puta merda, né? Mas eu não vou dizer que nos livros também não mostrem, não falem bastante sobre isso. E que nos jogos também, né?
Enfim, vamos falar da série.
Vamos lá. Primeiro é o começo do fim. Que é o Geralt caçando aquela... Kikimori, aquela aranha lá Kikimori. Que ele pega no pântano, né? Que é aquela aranha que ele encontra lá no meio do pântano, né? Aí tu acha que a aranha vai matar ele, ele mata a aranha e leva a carcaça lá pra Blaviken. Será que ele chega lá com a carcaça no Roach? Né? E ele tá querendo vender aquela carcaça, né? daquela aranha morta lá. Daí ele chega lá na cidade e ele acaba encontrando a doidinha lá e...
Renfri.
Renfri.
E o pessoal... É Renfri, isso. E daí ele arruma treta com o pessoal. Né?
Inclusive é a maior sacanagem, né? Coitado.
Eu achei a melhor cena da série, velho. Sem brincadeira.
Do pessoal, dos caras julgando ele, xingando ele.
Não, a cena que ele ganha o apelido de açougueiro de Blaviken.
Açougueiro de Blaviken, sim. Daí ele. A Renfri começa a fazer aquele joguinho mental com ele, né? Aquela coisa, querer dar em cima dele, perseguir ele e tudo mais. E ele já fica meio desconfiado, mas ele tá meio que naquela de. Eu não sei. E aí ele fala que ele quer vender aquele treco, né? Pergunta pra ela se tem alguém que quer e tudo mais. E tem um cara lá que fala que pode querer, né? A menina fala assim, tem um bruxo ali, um mago ali. Meu tutor ali, que talvez ele, pô, pode ser que ele queira, tal, tá, né? Aí tem a torre de Irion lá, né?
Ele comprou meu cachorro.
Muito legal. Daí ele chega lá na torre, né? Tem aquela ilusão lá de um monte de ninfa pelada, né?
Uhum.
Meu Deus, casualmente pegando as maçãzinhas aqui. Com licença, tem uma maçãzinha aqui. Oh, minha bunda tá de fora, que loucura. Que loucura botar aqui na cesta, né? E o Garrett fica olhando assim, tipo, mano. Tipo, ser tão tarado a ponto de fazer uma ilusão de mulher pelada, tá ligado?
Mano.
E aí ele descobre que, na verdade.
Se eu fosse o mago velho, entendeu? Morasse numa torre sozinho, ia precisar de companhia.
Daí ele descobre, na verdade, que o cara não queria a carcaça, né? Ele se mostra interessado em primeira mão, mas, na verdade, ele fala que ele tá precisando, na verdade, de um trabalho dele como Witcher, mas pra caçar outro monstro. Né? Ele fala que tem um monstro querendo aí matar ele e tudo mais, e aí ele fica dando aquele joguete de maguinho, sabe? De falar...
Manipulação.
Anedotas, né? As manipulaçãozinhas de mago, né? De, tipo, se parecer inteligente falando palavra difícil, sabe? E fazendo umas anedotas, sabe? Imagine que você está sendo perseguido. Ele, mano, corta essa merda aí e fala o que você quer, tá ligado? E aí vem uma coisa maravilhosa que ele fala, que ela foi... que ela nasceu na maldição do Sol Negro, né? Do Black Sun.
Dia do Sol Negro,
exatamente. Que, basicamente, o Black Sun, ele nada mais é do que um eclipse, né? Normalmente. Só que daí, como as pessoas, elas naquela... Né, foi criado meio que naquela época as pessoas não tinham muita explicação o que, que era exatamente isso e tudo mais, né? E foi feita uma profecia por um cara, antigamente, né? Um mago, que eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele falou que a civilização, ela acabaria na mão de não sei quantas garotas nascendo durante um certo eclipse, né? Durante um certo Black Sun, né? E aí uma das garotas que nasceu foi ela, né? Foi essa garota, né? E foi a Renfrey. E ela, ele disse que ela nasceu durante a maldição do Sol Negro. Ou seja, ela seria uma das responsáveis pro fim da civilização humana, né? Pro fim do mundo, né? E aí o Staggerborn, né, que é o mago lá, ele vai atrás de todas essas garotas, né? Ele sempre... O objetivo dele é matar essas garotas que nasceram no Black Sun, fazer uma autópsia nelas, né, pra reconhecer se aquela garota realmente é parte da profecia, né? Que é parte da maldição.
Então, ele acaba matando todas de qualquer jeito, né?
Sim, o objetivo dele é literalmente só matar Renfrey. Mas por que, que ele não consegue matar a Renfrey? Porque a Renfrey é forte pra cacete, né? Que ela não é igual às outras garotas. Ela é treinada, ela é forte, ela é ágil pra caramba.
Ela tem ali os seguidores dela, né? Ela fez
tem os seguidores dela, sim, exatamente. Que é o
e, antes, dela lá. E antes dele mandar... O que eu achei legal desse episódio é que a Renfrey também queria contratar o Geralt pra matar o...
Perfeito. Porque ela sabia já, né? É. A Renfrey sabia disso, ela sabia que o cara ia querer matar ela em algum momento, né? E ela não era bem quista ali na cidade. Então ela também tenta convencer ele, né? Naquele momento lá que ele tá no com o Roach lá, conversando com o Roach, né? Daí ela chega ali de gaiato ali. Eu tô falando com quem, cara? Tá maluco? E é muito legal, mostra ali na série uma coisa que eu gostei muito, que é a relação do Geralt com o Roach, que na minha opinião, cara, essa é uma das coisas mais legais de todas, cara. Aquilo é sensacional pra mim.
Com a égua?
Na série é a plótica, não a é plótica. O carpeado ainda.
É, exato. Daí, mas assim, ele tem uma relação com o Roach também muito boa, com todos os animais, na verdade, né? Com todos os animais, os Witchers têm uma relação muito boa com os animais. E eu acho muito legal mostrar isso. Tipo, eu acho legal que nos jogos, no terceiro, por exemplo, ele faz até barulho de cavalo junto com o Roach, sabe? Tipo, tá jogando lá com ele, daqui a pouco ele... Tá ligado? O Geralt, ele é meio... Enfim.
Meio druida.
É, ele é meio druida, assim. E aí tem a melhor coisa, que é o The Lesser Evil, né? Que, na minha opinião, é a coisa mais bacana, que é uma referência muito, muito legal. Né? Que ele fala que se vai ter que escolher entre o mal maior e o mal menor, eu prefiro não escolher nada. E isso é do livro livro mais interessante pra se ler, pra começar a ler The Witcher, que é o The Last Wish. Você está começando aí, o The Last Wish é sensacional, que ele mostra em termos de cronologia, é basicamente o primeiro, assim, sabe?
Os livros, eles estão na ordem? Eu ouvi falar que eles são meio esquisitos.
Não, eles não estão na ordem. É, a ordem que eu recomendo, e que a maioria das pessoas recomendam por questão de cronologia, é o The Last Wish, que é esse, né? O Sword of Destiny, o Season of Storms, o Blood of Elves, o Time of Content, Baptism of Fire, The Tall of Shallow e Lair of the Lake. São essa ordem que é mais interessante, né? De se ler.
Certo.
Mas e aí, o que vocês acharam do primeiro episódio?
Cara, eu achei muito legal. Eu vi, inclusive, a gente viu ele usando magia, né? Coisa que ele quase não faz o resto da série inteira.
Sim.
Eu achei muito massa, cara. A melhor no cena que tem... É, quando você assiste o último, você começa a linkar os negócios, né? Dele tá preso lá dentro. Mano, sim. Achei muito, muito 10, velho.
Sim. Ele tenta utilizar ali o sign de Axie na.
É, própria... aquele force push louco lá.
Não. É, também. Ele usa.
Convencer
ele usa
a pessoa. Convencer,
ah, tá.
Exato. É. O Axie, quando ele usa na Renfrey. Quando ele tenta usar o Axe nela, ela olha e fala pra mim, ela só olha pra cara dele e fala assim, isso não funciona comigo, Witcher. Cara, é sensacional, velho. Ele tentando convencer ela, tipo assim, ó, tu não precisa fazer isso, larga a espada, não sei o que, ele fazendo movimentar com a mãozinha. Pu, pu, pu. Aí ela olha assim pra mão dele, olha pra cara dele e fala, isso aqui não funciona. É sensacional, cara. É muito bom.
O que eu achei do primeiro episódio é que realmente esse negócio de ele ter que fazer essa decisão, né? Ou ele vai matar a Renfrey, ou ele mata o mago, né?
Uhum.
Sim. Ele acabou escolhendo errado, mas enfim.
Não, ele escolheu errado porque ele foi forçado, né? Que a galera tá com ele lá.
Meio que os caras fizeram uma emboscada pra ele, né? Então meio que não tinha muita escolha, assim.
É. E a gente não falou, tem que falar da Ciri também, né? Porque uma coisa que essa série, o que aconteceu nessa série, e eu fiquei muito perdido no começo.
É a linha temporal.
É que ela tem três linhas temporais diferentes, né?
Sim, é, pois é.
Perfeito. Ao mesmo tempo que o Geralt tá em Blaviken nessa.
Tá, eu quero levantar um ponto aqui, já que a gente vai falar da Ciri. Eu quero ver se vocês entenderam isso, porque muita gente vai me perguntar isso. É que a lei da surpresa, Law of Surprise. Vocês entenderam como é que isso funciona? O conceito da Law of Surprise é basicamente que eles dizem que é muito legal que nos livros eles falam, eles mencionam a Law of Surprise como é a coisa mais antiga ou tão antiga quanto a própria humanidade. Né? Que eles falam que basicamente o destino é que vai resolver pagar alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu salvei você, né? Uma vez em que você fosse morrer em uma situação aí de guerra, né? Eu entrei lá na frente, consegui salvar você e matar a pessoa que ia te matar.
Você caiu lá pros lados de Jundiaí, falando que conhecia o Maicão, mas não conhecia, e o Wilson
não conhecia. Exato. Daí, o que acontece? Se eu não quiser alguma coisa imediata de você, tipo assim, putz, muito obrigado, salvou minha vida, eu quero, putz, eu vou te retribuir de alguma forma. Cara, não precisa. Deixa pra lei resolver. O que, que é essa lei, a lei da surpresa? É basicamente assim, destino vai resolver aí, tá ligado? Deixa na mão do destino. Porque o destino vai causar alguma surpresa pra mim, que vai ser o seu pagamento por eu ter salvado sua vida. Tá ligado? Uhum. Isso, cara, é... Assim, é um Deus Ex Machina, né? Pra literalmente você botar qualquer coisa que o escritor botar o que ele quiser ali no negócio, né? Mas é muito interessante como isso funciona no universo The Witcher, porque o destino, né, e a Law of Surprise, pra algumas pessoas, ela é tipo a fé, assim, ela é tipo uma religião, sabe? Uma parcela não acredita nela, não acredita que existe, e uma parcela acha que tá tudo bem e segue ela, né? Como é o caso daquele Jason Rainha, né? Quando
filha da puta.
Quando ela vai se deparar com a Law of Surprise, né? E ela fala, tipo, ah, essa merda não existe, não sei o que. Ela pega a faca e vai pra cima do cara, né? Do Sir lá, que eu esqueci o nome. E aí o Geralt só literalmente olha pra cara dela e fala, tá, agora tu acredita, sua puta, que existe essa merda? Né? E aí o cara fala, não, muito obrigado por salvar minha vida. Aí ele, cara, fica tranquilo, Law of Surprise. Ah, não, seu merda! Aí ele, fuck, e sai andando, tá ligado?
Não, mano, essa cena é muito boa, porque a mina vai lá agora, tá levando pra grávida ali. Fuck!
É muito bom, cara. É lindo, velho. Então, basicamente, essa é a explicação, né, da Law of Surprise, que é basicamente o destino resolvendo e pagando as contas por uma... Normalmente é por uma salvada de vida, né? Que é aquela situação que você fica meio desconcertado, sabe? De pedir alguma coisa por ter salvado a vida de alguém, sabe? Você fica, cara, Law of Surprise, sabe? Vai embora. Então, é muito bom, cara. É legal.
Beleza. Então, a ideia, mais ou menos, da série... uma coisa que me deixou bastante confuso foi essas três histórias separadas, né?
Sim.
Tem a história do Geralt, a história da Ciri e a história da Yennefer. A história da Yennefer só mais no segundo capítulo, se não me engano, né?
Sim.
A história da Ciri começa com a Sintra sendo invadida, né? Por Nilfgaard. E Nilfgaard é o Império do Mal?
Nilfgaard é um império que quer literalmente dominar absolutamente tudo ali no mundo. Então os caras, eles fazem de tudo, porque eles têm um exército mega poderoso, eles são fortes pra caramba em absolutamente tudo que eles fazem, e eles querem ir atrás de Sintra.
Teoricamente, Sintra também era um exército poderoso pra caralho, né, de acordo com a série.
Tinha,
exatamente, tinha.
E enfim, rola lá uma batalha que acho que poderia ser mais explorada. Poderia. Gosto de cenas de batalha em massa.
Poderia.
Mas, sim, acho que foi bem colocado ali.
Sim.
É legal você... Eu fiquei confuso no começo, até que eu li uma postagem no Facebook falando o que tá acontecendo com o Geralt, tá acontecendo no presente, o que tá acontecendo com a Ciri, tá acontecendo, sei lá, 15 anos atrás, e o que tá acontecendo com a Yennefer, aconteceu tipo 50 anos atrás.
Sim, é, perfeito.
O que tá acontecendo com a Ciri é no atual, o Geralt é de 10 a 15 anos, e a Yennefer é 50 anos.
Isso.
Uhum. Isso. Por volta disso. Aí eu comecei a entender, falar, não, isso, 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 is
a Ciri, ela é legal a história dela, porque daí nesse momento em que tudo dá errado e todo mundo morre, a mãe dela morre, o cara que ela confiava morre, e aí manda ela, ó, cara, pega teu cavalo e vai atrás do Geralt, sabe? Porque
é
teu destino, sabe? Porque é teu destino, descobre, dá um jeito, se vira.
Lost surprise.
Pega um cavalo e vaza, né? É, exatamente.
E aí depois você entende por que a Calanche fala pra ela atrás do Geralt.
No episódio do casamento lá que tu descobre.
Fala o que aconteceu com a mãe da Ciri?
Ela morreu de uma forma misteriosa. Acho que eles estavam viajando de barco e o barco nunca voltou.
Exato.
Basicamente. Eu perdi essa parte.
É, tipo, é muito pouco citado porque, na verdade, as pessoas importantes na família da Ciri é ela e a avó dela. Por causa do dom, né, da magia. Que, na verdade, a magia dela é chamada de Source, né, que é literalmente fonte. E, basicamente, existem alguns feiteiros que têm a Source. A Source é uma fonte de magia muito mais poderosa do que a magia normal dos feiticeiros. E, só que, assim, ela é meio que uma magia que pouquíssimas pessoas sabem controlar. E quem tem ela e não consegue controlar fica maluco. Entendeu? Então, meio que é por isso que a Ciri ela não bate muito bem da cabeça. No começo. Que ela toma as decisões meio nada a ver. Ela sempre tá com cara de mongol. Sabe? Isso é por causa da Source. Porque a Source começa a entrar
várias
na cabeça
pessoas da pessoa. Aí que são más usuárias de Source.
E basicamente a ideia dela, a ideia do Geralt, né, que ele assume ela como filha mesmo, ele considera ela uma filha, né? Muito bom que "Have you seen a girl? White hair, short." É sensacional, cara. Aí todo mundo fica tipo, é um fetiche, tu tem cabelo branco, tá atrás daquela garota, tem cabelo branco. Aí ele fala tipo, cara, que nojo, velho, ela é tipo uma filha pra mim, sabe? Tipo, o Geralt trata ela literalmente como uma filha por causa disso, por causa da Source, sabe? Ele vê com uma missão dele em primeira mão de cuidar da garota por causa do destino, aí depois ele tem essa relação de laço e ele tenta treinar ela, sabe? Pra ser uma... O pessoal até brinca, né? Uma She-Witcher, né? Porque Witcher só pode ser homem, né? E ela é a exceção ali, ela é a única garota que treinou no lugar.
Como que era o nome do lugar? Era...
É o norte lá, é...
Caer Morhen.
Isso, Caer Morhen, isso mesmo. Isso aí, muito obrigado.
É uma Boa. Fortaleza numa montanha.
Que é onde o... Quando eles treinam, né? Que
é
aquela...
Isso, a faculdade deles.
É tipo a Hogwarts de gente
isso,
grande.
Isso, é a Hogwarts de Witcher, exatamente.
Legal. Que é onde tem o Vazemir,
isso, Vazemir. Exatamente.
O Vesemir e Luke Skywalker, eu acredito.
Eu pilho.
Eu acredito, tenho essa fé.
Tua magia é top.
Aí o segundo ele começa lá, como tu falou, da Yennefer, né? Que a Yennefer era uma garota completamente, nasceu deformada, né? Com uma mandíbula deformada, corcunda e tudo mais. Um braço marca o outro, né? Enfim. E o pai dela odiava ela por causa da aparência dela e por ela não conseguir fazer nada e ela nunca ia poder se casar. É aquela coisa de família medieval, né? Minha filha vai se casar com um homem muito rico, sabe? E por causa de sua beleza, né? Porque a gente não tem nada pra oferecer. E daí a filha dele é literalmente feia. E... Não, daí é complicado. E... Daí ele vende a filha dele pra uma bruxa por 5 coroas, sabe? Tipo...
Ah, ele não sabia que... É um preço mais barato que um leitão.
É muito mais barato, cara. 5 coroas tu compra, sei lá, 5 pães, sabe? E nem isso, tá ligado? A gente foi idiota, é um preço muito, muito baixo. Sabe, ele só vende ela literalmente porque tá, só me, sabe, tira essa coisa. Né?
Sai.
Uhum. Tá fazendo nada mesmo.
Exato. E daí ela vai, ela é encontrada lá naquele lugar da torre das
bruxas. A reitora da Hogwarts.
Isso. É, exato.
Duas Hogwarts.
Aretusa.
Aretusa. Mano, eu não consigo escutar esse nome sem pensar na Mina Gorfana, velho.
Na Mina Gorfana na montanha-russa, né, cara? Gorfana feijoada.
Vamos voltar pra Aretusa. Caralho, velho, não.
Que merda, né, mano?
Esse escritor não é polonês, não, velho. Ele é BR e tá dando uma zoada.
Mas achei legal.
Vocês que não conheciam a introdução da história da Yennefer, o que vocês acharam? Como que a série mostrou?
Cara, eu achei legal, eu achei diferente, tá ligado? Achei. Foi um belo de um plot twist, porque no jogo e no resto da série ela aparenta ser gostosa.
Gatona, né?
É. E só isso mesmo, tá ligado? E aí mostra o início dela sendo toda deformada e os caralho, achei foda. Achei top.
É bacana. E teu paladino?
Eu gostei. Gostei. É, a evolução dela eu achei muito, muito, muito boa. Inclusive, tipo, quando chega. Depois que ela já se forma, ela tomou realmente essa decisão de ficar toda bonitona, não sei o quê. Aí ela vai lá pra corte do rei. Esse nome também. É muito nome, gente.
É muito nome, tipo.
É difícil, cara.
E ela vai pra corte lá do rei, tanto que rouba o lugar da.
Sim.
Da outra maga, que inclusive.
Ela ia pra Nilfgaard, mas ela não foi pra Nilfgaard e a outra foi no lugar dela.
Mas
e
eu
ela
vou dizer.
Fudeu a porra toda.
Spoiler aqui: a Yennefer é uma vagabunda e ela se envolve com o Nilfgaard depois, tá?
Ah, e, no jogo, né?
Só spoiler aí. Não, na storyline inteira, né? Então não só no jogo. No jogo mostra isso, mas eventualmente a série vai mostrar isso também, eu acho. Porque ela tem muita treta com o Nilfgaard.
Eu gostei da evolução dela como personagem. Do fato dela ter que dar os óvulos dela pra conseguir finalmente.
Sim, ela não dá os óvulos, ela dá o útero inteiro.
O útero inteiro. O útero.
Pra ela pra conseguir a beleza dela, né?
Dela.
Uhum,
sim.
E chega na. E aí chega na hora que ela tem que ela tenta salvar aquela criança lá. Que ela tá fazendo aquela defesa lá. E ela para e repensa as decisões da vida dela. Sim. E ela começa a procurar um jeito de
conseguir. Cara, eu vou te contar que eu nunca senti tanta raiva de uma pessoa que nem daquela mulher que tava acompanhando ela, velho.
Sim.
Falei, você mereceu, você pediu.
Bicho, é literalmente. O pior é aquele momento em que ela atravessa pra praia, né? Ela fica lá na costa. Daí ela tá com o bebezinho no colo, ela vê que o bebê morreu, ela senta do lado do bicho morto e fica lá conversando com ele, sabe? Mano, que perturbadora aquela merda, mano, bebê roxo. E tipo, e ela. É, cara, a vida é uma merda mesmo, não
é? Você não tá perdendo
não
nada.
Não podemos aproveitar, mas assim, não tem muito na vida e tal. Eu vou te enterrar aqui nesse shallow grave aqui. Qualquer literalmente pessoa que estiver correndo aqui vai tropeçar no bebê
morto. A maré, vai passar a maré.
Vai levantar você vai fumar? Algum golfinho vai te comer, provavelmente.
É isso aí, mano. É a vida.
É, muito bom, mano. Mas tem uma coisa também sensacional no episódio 2, que é a entrada do Dandelion, o Jaskier.
O Yes.
Puta que pariu. Yes. Mano, qual que é a dele se chamar Dandelion, que eu não entendi.
Porque é o nome artístico dele é Dandelion. O nome dele, em inglês, é Julian Alfred Pancratz. Mas é o Visconde de Lettenhof. Mas o nome artístico de bardo dele é Dandelion. E em polonês é Jaskier.
Jaskier.
É Jaskier Alfred Pancratz, é o nome polonês dele. E aí a adaptação de Jaskier, né? Porque a americana ia chamar de Jaskier, como chamaram, né?
Jaskier.
Colocaram Julian, né? Que é o nome mais próximo, assim. Ah, é um nome com J ali que os caras vão falar, sabe que é o que tem. E aí na série eu não sei porque vão colocar Jaskier. Eu não sei, mas tá lá. É isso.
Cara, eu gostei muito, velho. Eu gostei muito do personagem e do nome, velho.
Sim, ele é sensacional. O Dandelion é incrível, mano. Nos jogos ele ainda zoa muito mais com isso, cara. A cena dele com a Yennefer, da Yennefer possuída pelo gênio, indo atrás dele. E aí ele. Toss a coin to the Witcher, oh velho, oh my dick! É muito. Essa cena é incrível, mano. É impagável, mano. O Jaskier é sensacional, mano.
Cara, os atores dessa série são todos muito bons.
São todos muito bons.
Gostei muito, velho.
São todos. Uma coisa que eu fiquei. Né? Como eu só joguei o segundo jogo, tudo que eu sabia de Witcher era aquela história do Geralt com a Ciri. Ah. Inclusive eu senti falta daqueles caras com aqueles chapéus fofinhos que sim. Tem no segundo jogo. É, eu achei. A parte da lore que eu conheci, então, era realmente a parte do rei Falstaff. Né?
Uh-huh.
E da Ciri. Foltest, né? E da Ciri lá, do reino deles lá.
Sim.
Isso, eu sei que tinha esse reino e esse reino tinha uma treta com os outros praticamente, né? Esse é um reino bem padrão. Sim. De estilo inglês, né?
Uhum. O Foltest, ele não era o pai da Sturge? Desculpa te cortar aí, Paladino. Mas ele não era o pai da Sturge que aparece lá no...
O quê? Pera, como é que é?
O Foltest não é aquele rei que é o pai da Sturge que aparece ele matando? Isso. Ele mata não.
Isso.
É?
Ele é... Eu realmente fiquei... Achei que a atriz da Siri não serviu pro papel, mas eu não quero ser aquele nerd chato, entendeu?
Não, mas, cara, na minha opinião, tem a atriz também não, e a Siri também não. Mas tudo bem.
Mas assim, eu entendo. Aquele negócio que a série é meio que uma coisa separada da história do livro, né? É uma história que tipo, não tá no livro.
É uma adaptação, né? E não literalmente a transposição, né, do livro e do jogo pra série. Mas tudo bem, eu acho que só não... Enfim. Uma coisa legal do... Citando o Foltest, na verdade, é que, na verdade, o Foltest, ele é pai de três... duas meninas e um filho, que é a Ada, a Anais e o moleque, o Bossi. Basicamente, o reino de Temeria, ele é como se fosse a França, né? Ele é meio que uma França, assim, sabe?
Uhum.
E é muito legal porque daí tem envolvimento com a Triss, que é onde aparece a Triss. E tem uma feiticeira que ela é muito, muito importante no universo, que é a Kira Metz. A Kira, ela é uma feiticeira incrível, né? Que é...
Uma filha da puta no 3.
Ela é uma desgraçada. Ela é uma desgraçada. Mas, cara, ela é muito, muito importante, cara. É muito legal. A Kira é... Ela é uma feiticeira, uma maga voltada pro universo da alquimia, sabe? E, cara, é muito, muito legal, cara. É muito, muito massa. Vai mostrar pra mim,
o que eu achei do cara dessa série foi realmente a parte da ligação dos feiticeiras com os reis, né?
Sim. Uhum. Que basicamente todo rei tem feiticeiras de ligação.
Sim, é meio que... E, tipo... Realmente os magos meio que mandassem, né? Indiretamente nos acontecimentos do mundo, né?
Sim.
Você tem mago do mesmo, que saiu do mesmo lugar, em todos os lugares, inclusive em Nilfgaard, em Temeria e lá na...
Sim.
Na Sintra, né? Que é o...
Sim. A de Sintra é o cara lá, o mago do vento lá.
É um mago gente boa. Isso.
Inclusive é legal ver ele, né, no casamento da filha da Calante e ver ele. Sim. Depois com a Siri.
Sim.
Foi aí mesmo que eu entendi que estava acontecendo em tempos diferentes.
Sim, é legal que... Bom, daí depois do episódio 13, no 4, não mostra muita coisa interessante pra série. A 3, ele é mais só aquele negócio da... O 3 é o Geralt com a Triss, né? Que daí mostra o que a gente tá falando agora, que é a Triss junto com o Foltest, né? A Triss tem a relação com ele, e é muito massa o Geralt, que ele não tem literalmente sentimento nenhum, cara. Os Witchers, eles... Enfim, é muito massa, gente. O cara olha pra cara dele e fala, mas você tá me acusando de ter estuprado uma pessoa morta? Tipo, você não tem... Um relativo meu morto, você não tem sentimento? E ele só olha e fala, não. Mano, eu só tô tentando resolver aqui uma situação. Entendeu? Você fala o teu, eu falo o meu. Eu acho que você fez isso. Aí os guardas vêm pra matar ele, tá ligado? E tipo, mano, deixa o cara resolver que ele vai resolver. Tá ligado? É muito, muito massa, cara.
He's got a point.
E o episódio 4 é esse episódio, né? Do baile real lá, né? Que todo mundo tá querendo a mão da queridíssima, né? Em casamento. E daí chegou o Porco Espinho. Eu acho muito bom.
Sonic, né, mano?
Então, eu vi um meme muito bom disso, cara. Que a rainha pergunta, olha pro Geralt, e ela fala, Witcher, o que é isso? Aí ele, é o Sonic, pô, não tá vendo? Eu achei sensacional, mano. Aquilo é muito bom, mano. E aí tu vê o poder dela, né? E o poder da Love Surprise, cara. É muito, muito legal, cara. Que ela sai rodando com o Sonic lá pra cima, vem todo mundo morrendo. E aí o Geralt toma a poçãozinha dele, né? Que é muito legal, que a série retratou muito bem as poções.
Uhum.
Cara, eu, pela primeira vez na vida, Alguém viu, a gente viu live action management de inventário, cara. Que excelente.
Uhum. Ele parado em choque, abrindo o inventário e pegando a poçãozinha. Muito bom.
Cadê?
Ah, tá no bolso aqui. Opa, tá tudo bem. Muito bom, cara. Aí tem a Siri lá envolvida com as Amazonas lá, né? No meio da floresta lá, as mulheres que falam língua estranha e bebem água de árvore. É a água da verdade lá. Que é bem legal também, é um conto bem legal. Que basicamente a árvore, ela mostra a real pureza dentro de uma pessoa, né? Porque aquelas pessoas, elas vivem uma civilização completamente escondida de tudo. E que elas têm que se defender, né? Porque é elas contra o mundo, né? Então meio que elas precisam de uma forma de saber realmente quem é que é uma pessoa que elas devem realmente confiar, entendeu? E é muito legal, cara. O jeito que a série mostra isso, eu achei muito, muito bacana.
Tua magia é top.
O episódio 5 é o que mostra o...
O Jesker fazendo bosta.
O Jesker fazendo bosta e a Yennefer Cafetina?
É, a Yennefer Cafetina, chefe do Bailão da Putaria. Ela é basicamente Baco.
Sim. Então é esse episódio que tem a parada do Jim?
É esse mesmo. É porque eles vão até a Yennefer, porque a Yennefer sabe resolver a parada do Jim. Tipo...
Não, Gert, a parada é a seguinte, o Geraldão vai pegar o Jim, que ele queria dormir, entre aspas. Uhum. Aí o Jesker fica puto com ele, cata o Jim pra ele, começa a fazer os desejos e o Jim assume o corpo dele, ou machuca ele, sei lá.
É, o Jim, na verdade, joga uma curse nele, porque ele faz mais do que os três desejos. Ele fala pro Jesker, ele fala, cara, tu só pode fazer três desejos. Daí ele, eu caguei, dane-se essa merda. Aí ele faz um quarto lá e ele só toma uma espetada na nuca. E aí é um curse lá pra ele que vai matar ele, tá ligado? Aí é muito massa que eles chegam lá na... O bicho tá morrendo já, aí o Geralt, ele chega assim pro feiticeiro lá que tem na vila, né? Tem um médico, chama lá o médico, o elfo lá, né?
Uhum.
Daí o elfo fica assim, então, mano, vou dar uma medicação aqui pra ele, vai durar umas horas aí, vocês precisam de um feiticeiro, tá? Ah, não tem feiticeiro aqui? Então, deu uma merda pro feiticeiro daqui, vocês vão ter que ir no próximo, tá ligado? E, tipo, e é muito legal que ele fica contando a história do feiticeiro. E eu só fiquei pensando nesse momento. Cara, ele tem literalmente 3 horas e tu tá consumindo o tempo dele contando a história do maldito feiticeiro, do porquê que ele não tá nessa vila, velho. Tá ligado? Tipo, mano, é coisa mais importante resolver, tá ligado?
Caguei pra essas 3 horas de vida.
É, tipo, pô, pega um livro depois, sabe? Não precisa agora disso, sabe?
Mano, eu acho que a melhor cena desse episódio é no final. Quando esse cara ali vê o Geralt transando com a Yennefer.
Ah, é?
Um cara de triste, não, velho.
Essa era muito boa.
Porque ele tinha um crush na
menina, ele tá vivo. Mano.
Ficou cold demais, eu achei muito engraçado, velho.
Tô vivo até de
novo. He's alive. Sou alive.
E o Jesker fica lá, tipo, torcendo e comemorando. Mano, sei lá, muito
eu
bom,
vou
mano.
Fazer a melhor canção pra você. É. Sei que é lá. Ele, não, pera, eles estão vivos. Ah, filho da puta! Ele vai chegando, né, velho? Muito bom.
É muito bom porque tem uma cena, acho que é no terceiro episódio, que o Jessica, ele tá numa taverna lá. Ah, não, no quarto, que é do baile real. Que ele tá na taverna lá e o cara tá. Ele tá escrevendo a história do Geralt, né? Pra fazer um livro lá. E daí o cara tá lá contando o que ele viu do Geralt, né? E ele tava lá no meio do lago e viu a fera e matou ele! O Jessica, ele tá vivo. Não, eu vi com os meus olhos, achei o Geralt todo fedendo a merda, né?
Cheio de tripa, de escalada 4, né?
Sim, mano, muito bom, velho. Daí, acho que nesse episódio é o Jim, né? O Gene lá, que eles mostram bastante, que é bem legal. Que, na verdade, o Jim, ele é uma coisa de muitas mitologias. Muitas, muitas mitologias mesmo usam o Jim. Algumas ele é conhecido como Ifrit, outras em Jim, outra como Gênio, enfim, é bem legal, é bem Macedônia, Egito, própria Europa, enfim, o bagulho é bem, bem, bem discorrido, assim.
É um bagulho bem árabe pré-islâmico, né?
É, também, a Arábia usa muito, mas a Europa também usa bastante, então é meio que uma cultura meio mundial, assim, de que... É aquela parada, né, cara? Quem nunca sonhou em ter um cara resolvendo um desejo pra você? Qualquer coisa do mundo, sabe? Tanto é que quando o Jim, ele tava com a Yennefer, Aí ele fala, né? Eu preciso de um desejo, me fala qualquer coisa, eu vou te dar. Você quer. Ela fala pro Geralt, né? Você quer deixar de ser um Witcher? Eu posso fazer se eu voltar a ser humano, sabe? Tipo, qualquer merda, me fala aí, mano. Eu só quero resolver um desejo. Tipo, é bem legal, cara.
Qual foi o fechamento desse episódio? É que faz tempo que eu assisti.
Eles transando.
É, eles transando.
Não, eu lembro. Essa massa cena eu lembro. Eu queria saber da. Tipo, porque. É, a Yennefer tenta. Meio que.
A Yennefer tenta ser o Vessel, pra conter o Odin.
Ser a lâmpada do gênio.
É,
né?
ela quer ela ser o.
Ficar super poderosa.
É, meio que ela poderia ter o poder do Jin, a ideia dela é essa. Ela quer ter o poder do Jin. E juntar os dois, né? Porque daí o Jin ganharia com isso e ela também. Só que a parada que o Geralt fala pra ela é que, tipo assim, mano, ele ia só literalmente usar você e é isso, mano. Que ia morrer e não ia ter controle sobre nada. Aí ela, como é que você sabe? E aí ele, tipo, eu sou um Witcher, tá ligado? Eu lido com esse tipo de bicho, tá ligado? Daí eles se beijam e é isso.
Mas não foi... Ele não... Mas uma coisa que eu esqueci, que não ficou bem claro pra mim, foi, tipo, como é que ele resolveu essa situação? Porque ele não senta o Jin na porrada.
Ele faz o desejo ele de faz... sair o Jin dela.
Tinha sido feito Jin. Dois desejos, ele faz o terceiro e esse daí dele ir embora.
É, que é soltar o braço.
E não é aí que ele faz o desejo que ele quer ficar com ela, que não sei o quê?
Acho que isso é meio que mais simbólico na realidade, cara. É tipo uma parada mais simbólica, assim.
Tanto que porque no próximo episódio, né, no que eles vão caçar o dragão.
O dragão, assim.
Né? Que ela... Não tem uma hora que ela pergunta pra ele, mas por que que a gente, os nossos caminhos sempre se esbarram? E ele meio que fala que ele pediu pro Jim pra...
É, não, mas ele meio que sacaneia essa parada. Assim. Ele meio que sacaneia com essa parada.
Ah, tá.
Eu acho que não é meio que uma parada séria, não. Ele meio que tá zoando com isso, tá ligado?
Ah, tipo,
eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é isso. Se eu não lembro bem, eu acho que ele meio que tá só zoando com essa parada, tá ligado? Não é uma parada séria. Não.
Entendi. Mas o episódio 6 eu acho bem legal. É praticamente aventura de D&D.
Sim, não, aventura de D&D. Caçar o dragão lá que tá fazendo merda, mano. É. Muito legal.
Fala, tem três grupos, quem que vai matar o dragão primeiro?
Cara, sou eu que achei o dragão meio mal feito.
O dragão? Tu não gostou do dragão?
Não, eu achei ele meio mal feito, tá ligado? Questão de estética.
É que meio que o Gold Dragon, ele tá meio cagado, né? Ele tá meio que isolado ali, então ele não tá forte, sabe? Ele tá na dele ali, trancado e todo... protegendo o bebê, né?
Pensa comigo, a grana que foi pra pagar o cachê do Henry Cavill não foi, não, entendeu? Não sobrou muito pro CGI.
Mas assim, ele não é tão, ele não é, o CGI dele não é ruim. Eu acho que o problema dele tá no design. Ah. Né? Eu acho que assim, aquela cabeça dele é meio estranha. Enfim, tipo, eu concordo que ele poderia ser feito melhor. Mas é legal, cara, é bom, é bacana, é o jeito que ele é feito, ele defendendo o último ovo dele, sabe? É bem bacana, cara, esse episódio ele é bem legal, cara, ele, apesar disso aí, ele...
É nesse episódio também que a gente tem contato com os anões do universo do Witcher.
Sim, sim. E é legal dos anões que, assim como em todas as outras mitologias, os anões são ótimos em ser ferreiros, né? É bem bacana.
São ótimos isso. Também em serem rabugentes.
Também, é. Eu sou um grumpy idiota, é isso. Mas é legal, cara. É bacana que eles mostram isso. É legal o duelo do Geralt também. Né? É bem bacana. E é legal que os caras chamam eles lá do reino lá, whatever, que eu não lembro o nome. Chamam ele de cavaleiro, né? Na realidade. Tipo, ele tem. Eu acho meio da hora isso, cara. Aí mostra um pouco da Ciri também, né? Dela zoada lá, de amarrada na árvore. A Ciri só se ferra, né, bicho?
Ela só tomou no cu, real, nessa cena.
Mas isso aí é... Mina Rica tem mais que se fuder mesmo. É classe nobre, entendeu? Tem que cair. O negócio aqui é...
mostra o Elfinho, né, também, o Dara. Né, que ele não tem em outro lugar, ele foi escrito pra isso aí, ele foi escrito pela série, ele é um personagem da série, no caso.
O menino elfo?
É, o menino elfo, Dara.
Tá.
Ele só aparece na série, tá?
O único elfo negro da cultura pop.
É, É meio que, né? Não sei, é tipo, é só pra ter ali mesmo, porque em nenhum outro lugar eles citam elfos de pele negra, né? Tipo, é mais meio que... Eu acho que, na verdade, ele é um meio elfo, eu não sei exatamente.
Ah, oh, ele pode ser elfo de pele negra, também não tem problema não.
Não me importo com isso, mas eu só digo assim que em nenhum momento eles citam outro elfo de pele negra, entendeu? Então, tipo, por isso que eu acho que talvez ele seja um meio elfo, ou só mesmo que a série quis colocar dessa forma, né? Tipo, desvencilhou um pouco do livro e dos livros e quis criar um personagem ali à parte.
Faltou nessa série os Scoia'tael.
Quem?
Os elfos lá, né? Não tinham.
Ah, sim!
Scoia'tael. Uhum. Não, mas. Tem alguns elfos que aparecem lá.
Tem aparecem alguns. No... Então, mas ele tá falando do The Witcher 2, dos elfos. Aqueles da profecia, né? Aqueles
os profetas elfos da puta.
É, sim, aham. Uhum. É legal eles, cara. Eu acho que apareceu eventualmente
eles. Eles eram meio que uma facção de elfo, tipo um reino lá. Coisa
é, assim. É tipo isso, sim. É tipo isso, um, né? Grupo. É. Uhum. É mais um grupo mesmo de elfo. Tipo, é como se fosse um. Tipo assim, a raça deles é a mesma, só que eles meio que. Eles. É, em conjunto, assim, eles fazem as merdas deles lá.
Uhum.
Entendeu? Tipo, eles meio que têm o mesmo objetivo, entendeu?
Beleza.
Sua magia top.
E vamos por. Vamos, como é que. Final da temporada, né? De 8 episódios ainda é muito.
É, depois esse é só aquele de Nilfgaard, né? Que a Yennefer vai lá com os Nilfgaardians, né? Que. É legal que vier armaduras de Nilfgaard, aquela coisa horrorosa.
Ficou horrorosa, né, velho? Ficou,
a ideia... Nossa, velho, mas foi meio que a ideia que eu tive que tinha de Nilfgaard, cara. Que ela acha, inclusive, aquele outro mago, né? Esqueci os nomes, velho. O moreno lá.
Mas veja as armaduras de Nilfgaard do Witcher 3.
Que é.
É, que assim, eu não vou ter que ver. Mas a ideia que eu tinha de Nilfgaard era aquele famoso exército que é numeroso pra cacete, mas não é tão bem...
Sim,
é...
eu falo das armaduras mesmo deles, sabe? De armaduras...
Não é tão bem equipado e não é tão bem organizado. Sim, essa é a ideia que eu tinha de Nilfgaard, pelo menos. Ah, então, ok. Sim. Nem parei pra prestar atenção, pra falar a verdade.
A armadura parece meio que um tronco, assim, cara. Parece um tronco de
árvore. É, mano, de ar é bizarro, cara.
É meio estranho mesmo. Mas é, ok, tá tudo bem. Eu aceito, sabe?
Os caras do mal.
E o último episódio, finalmente, que é o episódio em que os caras quase matam o Geralt, né? Uhum. E aí tem aquela treta dos magos lá, que a Yennefer se junta com os outros wizards lá. E é muito legal, cara. Cara, eu adoro magia, eu acho muito louco como o The Witcher mostra magia, cara.
Uhum. É uma conexão bem, é muito natural, né? A magia.
Aham, sim, cara, é muito legal, velho.
Ela é muito baseada mais na natureza mesmo do que realmente em poderes arcanos de soltar raios. Uhum. Tanto que no treino ela. A prova de pegar o raio, né? Com a garrafa, uhum. De você levantar uma pedra e aquele negócio de. Toda vez que você faz uma magia, você tem que dar alguma coisa em troca e tal.
É.
Então isso é uma pegada meio druídica até, se você parar pra pensar. Diferente da magia do D&D, tô falando.
É, que é uma coisa que mais... Que dane-se, ela tá ali, tá ligado?
Foda-se,
e algumas magias do D&D, isso tem que dar alguma coisa. Tipo, algumas magias específicas lá que tu tem que pagar alguma coisa e tudo mais. Eu achei legal que a série mostrou uma cena muito legal, na minha opinião, foi muito engraçada. Que é quando a Yennefer tá tentando fazer levantar a pedra usando a flor, né? E ela não consegue, ela vai lá tentar comer a flor igual o outro mago mostrou pra ela. Ela podia comer a flor pra abrir o portal, né?
Sim.
E daí a Aretuza lá olha pra ela e fala assim, mano, então, tem algumas flores que são só flores mesmo, tá ligado? Não precisa comer, tá ligado? É muito bom, cara. É sensacional. Ai, muito bom.
É, muito legal.
E, bom, é isso. O que vocês esperam pro futuro da série? Agora que juntou todo mundo, né?
É. Agora falta a atriz.
Eu sinceramente, eu espero duas coisas da próxima série, da próxima temporada. Ela tava, mas ela não fez porra nenhuma, ela fez no último episódio
Ela foi a personagem quase. Meio secundária ali.
Ela faz um segundo e no último episódio apenas.
Eu espero duas coisas pra segunda temporada. Eu quero ver mais magia do Geralt e eu quero ver cavalo voando e dando kickflip.
Bugando, né, assim. Bom, cara, eu tenho uma coisa que eu quero ver o desenvolvimento da Source da Ciri. Que, mano, a Ciri é muito forte, cara. Ela é muito, muito forte. Ela é conhecida como a guerreira mais rápida, a melhor montadora de cavalos, a maior feiticeira. A Ciri é Deus Ex Machina total, velho. Ela consegue alterar o tempo, velho. Tipo, ela consegue ir pro passado, ir pro futuro. Ela é absurda, mano. A magia da Ciri é uma coisa ridícula de forte, sabe? Então, tipo assim, eu quero ver muito mais, ela usando muito mais, desenvolvendo a Source, treinando isso. Eu quero ver a Wild Hunt, que vai ser muito legal, se eles forem mostrar isso. Tem muita coisa muito legal, cara, que dá pros caras mostrarem ainda nas próximas temporadas. Se eu não me engano, já foi confirmada 6 temporadas, não é uma coisa assim?
Acho que foram 7 temporadas.
É, tipo, é muita, muita coisa. Então, cara, vai ter muito pano pra manga aí, muita coisa pra ser feita. E, bom, livro não falta. Tem uma porrada de livro. Como eu falei, são 6 livros de canônicos do Geralt, mais os livros de apoio, mais os outros contos, mais outras coisas só do universo. O Andrei, ele é meio psicopata, então ele faz muita coisa. Então, assim, cara, é bem, bem legal, tem muita coisa ainda pra usar.
Pois bem, eu vou ver se eu jogo o Witcher 3. Vou... Depois desse que de gravar esse cast, eu tô pilhado pra jogar, então eu vou pegar os jogos pra jogar aí, vou ver se termina a tempo do nosso da segunda temporada.
Por favor, né, por favor. Pra gente
poder ter um pouco mais de assunto. E, cara, eu recomendo pra caralho essa série. Eu gostei muito. E eu assisti, tipo... Eu assisti no avião, né? Vindo pra cá, eu tenho que fazer viagens longas. Então, eu tenho bastante tempo livre em avião e eu normalmente pego uma série pra assistir o The Witcher na minha vinda pra cá e deu pra zerar aí no voozinho. Eu tô pilhado nessa série. A série vai ser boa. Não achei tão boa quanto a primeira temporada de Game of Thrones, mas muito bom sim.
É isso.
Vamos aumentar minha expectativa aí, né? Nossas expectativas aí, ter uma queda bem grande, que nem foi Game of Thrones, não zero.
Então, eu tô com medo agora. Agora vamos falar do que realmente importa. Sex Education.
No, God! No, God, please, no! 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 No!
Sua magia é top.
Muito obrigado. Ter ouvido este cast até aqui, a gente falou muita merda, mas muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, claro, toda vez, no final de cast a gente fala, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, onde a gente tá sempre por lá e você pode falar com a gente, marca nós que a gente responde, porque a gente tem bastante tempo livre, mentira, não tem, mas enfim, estamos sempre aí.
A gente tenta. Se esforça.
E a gente tá também se esforçando pra gravar agora, tá complicado de juntar os horários de todo mundo, então às vezes vai ter episódio sem eu, às vezes vai ter episódio sem o Alan, etc. E tem o Snooks aí pra tapar o buraco. Né, Snooks?
Exatamente, isso aí.
Mas a gente tá muito feliz de fazer esse podcast, eu pelo menos gosto muito disso. E é isso. Alguma consideração final?
Com certeza. A todos aí que ajudam sempre a gente, seja assistindo, seja acompanhando nas redes sociais aí, deixe que a lei da surpresa retribua vocês.
Alan, tem alguma consideração?
Não, mano. Eu poderia ter falado só... É só isso que eu vou falar mesmo.
Muito bem, então. Senhoras e senhores, uma ótima semana pra vocês e até a próxima.